Nós lemos uma palavra de Deus antes da oração do profeta Isaías 51, talvez os primeiros versículos. Aqui Deus fala: ouvi-me, vós que seguis a justiça, que buscais ao Senhor. Olhai para a rocha de onde fostes cortados e para a caverna do poço de onde fostes cavados. Olhai para Abraão, vosso pai, e para Sara, que vos deu a luz. Porque, sendo ele só, eu o chamei e o abençoei e o multipliquei. Porque o Senhor consolará a Sião e consolará a todos os seus lugares assolados e fará o seu deserto como o Éden e a sua solidão como o jardim do Senhor. Gozo e alegria se acharão nela. Ações de graças e voz de melodia. Atendei-me, povo meu, e nação minha, inclinai os ouvidos para mim, porque de mim sairá a lei, e o meu juízo se estabelecerá como luz dos povos. Perto está a minha justiça, vem saindo a minha salvação, e os meus braços julgarão os povos. As ilhas me aguardarão e no meu braço esperarão. Levantai os olhos para os céus e olhai para a terra de baixo, porque os céus desaparecerão como a fumaça e a terra se envelhecerá como uma veste e os seus moradores morrerão como mosquitos. Mas a minha salvação durará para sempre e a minha justiça não será quebrantada. Ouvi-me, vós que conheceis a justiça, vós, povo em cujo coração está a minha lei, não temais o opróbrio dos homens, nem vos turbeis pelas suas injúrias, porque a traça os roerá como a uma veste, e o bicho os comerá como a lã. Mas a minha justiça durará para sempre, e a minha salvação de geração em geração. Gratidão seja ao nosso Deus por essas preciosas palavras de promessa. Nós sabemos e cremos. Cada palavra que nosso Deus falou se cumprirá. E vemos que muito já se cumpriu daquilo que ele disse. Coisas ainda estão por vir, mas estamos confiantes e cheios de fé de que tudo será cumprido. E por isso estamos tão felizes e gratos por podermos olhar para ele novamente nessa noite e também ouvi-lo, porque sabemos que o ensinamento vem dele. Ele ensina o seu povo. Podemos dizer isso ou não? Ele o faz até os nossos dias e por isso somos alegres e gratos. Ele também nessa noite nos dará aquilo que ele já previu para nós. E por isso queremos agradecê-lo já agora. Vamos nos levantar para isso. Pai Celestial, nós te agradecemos juntos nesta noite por tua preciosa e santa palavra. Tu nos exclamaste: ouçam-me, vós que buscais a justiça, vós que buscais o Senhor. Fiel Deus, a quem devemos esperar? A quem devemos voltar nossos olhos, se não for somente a ti, Senhor? A quem deveremos ouvir, se não a tua palavra, Senhor, que tu preparaste para nós, para esse tempo, para esta hora, para esses momentos, Senhor? Estamos tão felizes e tão gratos, Senhor, por termos recebido a tua palavra, não por mérito, mas pela graça que tu nos concedeste. Nós te agradecemos por isso, nós te adoramos, Senhor, e pedimos a ti, ó fiel Deus, que esteja também presente nesta noite, Senhor, Esse é o nosso desejo ardente. Essa é a nossa oração, Senhor. Essa é a nossa petição, Senhor. Tu sabe por que viemos aqui, Senhor. Não é por hábito, Senhor. Não, fiel Deus. Senhor, conceda graça para que possamos receber o que Tu falarás a nós por meio de Tua preciosa e santa palavra. Nós Te adoramos e louvamos o Teu maravilhoso e glorioso nome de Jesus. Receba a honra, receba o louvor de todos os nossos corações e bocas. É a minha oração. E eu Te peço, Senhor, que esteja com meu irmão também. Conceda-lhe a Tua graça e a Tua força nesta noite, Senhor. E deixe a Tua palavra falar a nós poderosamente e que seja tão afiada, Senhor, como uma espada de dois gumes e que penetre e corte tudo o que não for de Ti, Senhor. Nós Te adoramos e louvamos o Teu nome. Aleluia. Amém. Amém. Nós nos sentamos. Nós somos gratos por podermos estar sob o eco de Sua palavra, falar com Deus e saber que Ele está falando conosco e que não estamos apenas ouvindo Sua palavra, mas cremos nela, de coração cremos. O irmão Branham enfatizou muitas vezes a passagem bíblica de João 5:24. Lá está: quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. E o irmão Branham disse: no tempo de Jesus, muitos ouviram sua palavra com esses ouvidos. Mas não é isso que significa, mas realmente em seu coração. Não apenas ouvir acusticamente aqui, mas ouvir de coração, absorver e crer. Eu tenho saudações a passar, e um irmão disse ao telefone o que já foi enfatizado: todos eles serão ensinados por Deus. Ele ligou no telefone e disse: irmão Frank, eu fiz uma viagem circular e eu tenho que dizer a você, eu vivenciei, pude experimentar que todos os filhos de Deus são ensinados por Deus. E nós podemos nos alegrar juntamente com isso. Vocês sabem, se queremos crer o que a congregação batista ensina, podemos ir lá. E se quisermos crer o que todo mundo ensina, também podemos ir lá. Mas se quisermos e podemos crer que a instrução vem de Deus, então temos que nos sentar sob o eco desse ensinamento divino e não deixar que nossos pensamentos voltem atrás, mas nos aprofundarmos naquilo que Deus tem a nos dizer nesse tempo. Não faz sentido dizer: eu creio na mensagem do tempo do fim e no que Deus falou, e depois continuar apresentando todos os argumentos antigos que não têm nada a ver com a mensagem. Não, temos que arrumar com as coisas antigas antes de recebermos coisas novas. Quando eu tenho uma coisa em minhas mãos, um par de óculos, e o pensamento me veio enquanto eu estava sentado ali, eu olho com os óculos e não consigo enxergar, eu olho sem eles, consigo enxergar pior ainda, mas se eu quiser ter uma melhor, eu primeiramente tenho que tirar aquela que não serve mais, então deixar-me passar uma nova, então poderei enxergar novamente bem. Primeiro precisamos descartar um para poder aceitar o outro. Não poderemos segurar duas coisas ao mesmo tempo nas mãos. Então pode acontecer que no fim não temos nada. Bem, somos tão gratos por aquilo que Deus faz e somos entristecidos com aquilo que o inimigo faz. Mas o meu cunhado me conforta dessa forma sempre assim quando Deus o orienta a fazer assim. E no momento não há ninguém que me fortaleça e me edifique de tal forma como ele. E então nós falamos inglês. E você sabe, a língua inglesa é uma língua abençoada. E depois, quando ele diz no telefone: Satanás é um mentiroso e Deus é verdadeiro, então soa como música celestial para mim. Isso é verdade. Podemos dizer isso com toda a sinceridade de coração. Deus é verdadeiro. O que ele disse está certo, e o que Satanás disse nunca foi a verdade. Com meias verdades, ele já veio algumas vezes, isso é verdade, mas nunca com a verdade completa. E uma meia verdade, o diabo põe de cabeça para baixo e transforma numa mentira completa. E aqui o irmão Branham diz a respeito disso também, ele diz, a pior mentira é quando o que disse é 99% pega-se da verdade e se adiciona 1% de mentira. E então se faz uma história disso e se torna uma coisa muito ruim. Mas nós estamos aqui hoje não para falar sobre o que o inimigo está fazendo. Isso ficará pior de todas as formas. Nós temos que estar preparados para isso, especialmente eu. Mas Deus não permanecerá em silêncio também, mas falará e agirá. Já dissemos aqui, e também cremos, que as palavras de Deus e as ações de Deus sempre estão em concordância. E se observarmos o curso da história, então o seu povo Israel também teve que percorrer caminhos difíceis. Os caminhos mais difíceis que um povo teve que percorrer, isso foi com o povo de Israel. E somente porque Deus tinha algo em mente para eles. O caminho mais difícil foi o caminho de todos os profetas. Não o sacerdote, não o levita, com ele estava tudo sempre em ordem. Mas os profetas tiveram que trilhar caminhos difíceis. O Senhor não diz onde haveria um sacerdote que vocês não teriam perseguido ou um levita que vocês não teriam apedrejado. Isso ele não diz. Ele diz onde haveria um profeta que vós não tenhais perseguido e um mensageiro de Deus que não tenhais apedrejado. Os sacerdotes, ninguém os apedrejou. Eles eram respeitados pelo povo, e com isso a questão estava finalizada para ele. Mas os profetas, os homens de Deus, que falaram comissionados pelo Senhor e agiram dessa forma, sobre eles caiu tudo de tal forma. Bem, nós podemos ler nas Santas Escrituras que o Senhor teve que dizer: desde o sangue justo de Abel, todo o sangue dos santos foi derramado, até o sangue de Zacarias, que foi assassinado diante do altar de holocaustos, na casa de Deus. Dos incrédulos? Não. Vamos guardar isso para nós mesmos. Sequer vamos contar isso a alguém. Muitas coisas aconteceram na casa de Deus, e isso com o povo de Deus que recebeu falsa inspiração. Homens de Deus que estão sob a verdadeira inspiração do Espírito de Deus sempre contribuirão para a edificação da congregação. Não há nenhum ministério que Deus envie à congregação para destruição. Isso não existe. Deus colocou na congregação apóstolos, profetas, pastores, mestres e evangelistas para quê? Para preparar os santos, torná-los aptos para o ministério na congregação. Deus edifica. Onde quer que o Senhor possa falar, onde Ele possa agir, Ele será fiel à sua palavra. Ele disse, eu edificarei a minha congregação. E quem Ele puder usar, Ele utilizará para edificar a sua congregação. Isso é sim e amém. Isso é a santa palavra de Deus. Aqui me chamou a atenção que o Senhor não fala em termos gerais, mas fala de uma forma muito intencional, direcionada. Aqui ele diz No versículo 3 de Isaías 51, porque o Senhor tem consolação para Sião, consolação para todas as suas ruínas, não para a sua, a minha ou de outras pessoas, mas para as suas ruínas. E Ele fará de seu deserto um paraíso, não o deserto de qualquer denominação ou da congregação ou de qualquer outra pessoa, mas Ele fará do seu deserto um paraíso. Ele não está preocupado com nada além do que está contido como a principal preocupação em todo o Conselho de Salvação de Deus. E no Antigo Testamento, esse foi o seu povo natural da aliança, e no Novo Testamento é a congregação. E assim como o povo de Israel se tornou um deserto, ele sempre permaneceu com o povo de Deus. Deus não pode negar a si mesmo. Ele é mencionado acima de 6.000 vezes como Deus de Israel. Como ele pode negar isso? Ele mesmo disse, e ele é e continua sendo Deus de Israel. E aqui ele diz que ele reconstruirá suas ruínas e transformará seu deserto em um paraíso e sua estepe em um jardim de Deus. Sempre se trata da sua obra, não daquilo que pessoas fazem, mas daquilo que ele quer fazer. E então ele diz: ouçam-me, vós, povo meu, não um povo, mas o meu povo. Ouçam-me, povo meu, e dai-me ouvidos, congregação minha. Não alguma congregação. Deus é um Deus pessoal. Nós somos seus filhos, filhos e filhas, seu povo, sua congregação. Ele fala conosco. Ele fala conosco pessoalmente. Nossas ruínas são as suas ruínas. Nosso deserto é o seu deserto. Nossa aflição é a sua aflição. Afinal, estamos em suas mãos. Não pertencemos mais a nós mesmos. Ele nos comprou. Nós pertencemos a Ele. Nós somos sua propriedade. Isso é verdade ou não é? E é por isso que se trata dEle, se trata do que Ele quer fazer. Ouvi-me, povo meu. Inclinai os ouvidos a mim, congregação minha. Todos os que desejam ser ensinados por Deus têm que ouvir sua voz e receber o ensinamento de sua boca. E como eu já disse algumas vezes, o alimento espiritual é assim como o alimento terreno. Quem de vocês quer que se mastigue antes aquilo que aquele quer comer, vai comer? Ninguém quer isso, nos sentiremos mal. Todos querem se sentar e comer fresco aquilo que foi colocado à mesa para ele. Se alguém tentasse mastigar antes aquilo que eu devo comer, então eu me sentiria mal. Eu diria, fique com você então. E assim também é no reino espiritual. Quantos têm a presunção de mastigar antes e então eles dão às pessoas? Porque Deus fala por meio do profeta Isaías no capítulo 28: todas as mesas estão cheias de vômito e sujeira. O que foi isso? As pessoas, aquilo, o que, sim, deram aquilo de si mesmos. Isso Deus não quer. Deus quer que sua palavra chegue até nós pura e santa. E nenhum irmão ensinará ao outro, mas todos serão ensinados por Deus. E somente assim nós chegaremos à unidade da fé e do conhecimento de Jesus Cristo, nosso Senhor. Se você quiser me dar aquilo que você comeu de volta a mim, isso não funciona. Nós temos, cada um individualmente, temos que estar diante do Senhor e juntos vir diante da sua face e vivenciá-lo assim como ele disse. Ouçam-me, povo meu. Não, um povo, meu povo. E ouçam-me, dão ouvidos a mim, não a alguém, mas a mim. Vós, meu povo, pois ensinamento virá de mim. Eu estou convicto, como já ouvimos muitas vezes, de que a palavra veio por meio dos profetas. E eles não a misturaram com seus próprios pensamentos e depois a reproduziram, mas Deus falou diretamente por meio deles. E nós não estamos interessados em nada além da palavra que acabou de sair fresca do trono e chegou até nós. Não precisamos que ninguém mais interprete isso para nós. Porque no ensinamento divino já está clareza para nós. Na revelação da palavra, já está contido aquilo que necessitamos. Porque a palavra revelação já significa que foi desvelado, que foi revelado. E revelar uma revelação, não precisamos de ninguém mais. A revelação já é uma revelação. Então ninguém precisa mais visitar alguém e dizer, sim, mas você ainda não entende essa revelação. Talvez a pessoa em questão não entende. Devemos deixar isso com Deus, a quem ele abre o entendimento das Escrituras, cujo coração está aberto e cujo coração é endurecido. Também isso está nas mãos de Deus. O Senhor disse, não endureçais o coração quando falar a vós. E o mesmo vale hoje, de novo. E então está aqui, estabelecerei meu direito para o esclarecimento dos povos. Não o nosso direito, mas o seu direito. Tudo vem dele e guia de volta a ele. Levantai os olhos para o céu e olhai para a terra, porque os céus desaparecerão como fumaça e a terra se desfará como um manto, e os seus habitantes morrerão como mosquitos. Vocês percebem como aqui a primeira e a segunda vinda do Senhor são novamente mencionadas juntos nas Santas Escrituras? Já é falado, o céu derreterá e as pessoas morrerão. E como está escrito aqui, a terra se desfará com um vestido e os seus habitantes morrerão como mosquitos. Mas a minha salvação durará para sempre e a minha justiça não se apagará. Justiça de quem? Dele. A justiça dele, a salvação dele, a graça dele. Tudo o que nós temos foi nos dado por ele. E se alguém quiser gloriar-se, glorie-se no Senhor. Ele não pense de si mesmo muito bem, eu consegui. Deus te procurou, Deus te buscou, te encontrou e atraiu para si por puro amor, e o chamou pelo seu nome para que você pudesse existir aqui. Ouvi-me, vós que conheceis e amais a justiça. Ele diz aqui, e a minha justiça não se extinguirá. Trata-se da justiça de Deus. E para aqueles que foram justificados por Deus por meio de Jesus Cristo, para eles vale o versículo 7. Ouvi-me, vós que conheceis e amais a justiça, povo em cujo coração habita a minha lei. Que palavras maravilhosas são ditas a nós aqui. E vamos nos lembrar de uma coisa: é o Senhor que fala hoje conosco. E às vezes eu me pergunto como nos sentiríamos se pudéssemos ver o Senhor diante de nós e ouvir suas palavras. O que aconteceria então em nosso coração? Como nós então não creríamos em cada palavra? O que aconteceria dentro de nós se realmente víssemos nosso Senhor assim, diante de nós, e ouvíssemos sua voz? Isso arderia, isso seria sequer uma expressão, estaria acontecido conosco, estaríamos dominados pela graça de reconhecer que Ele está falando conosco. E, amados, o sentido e propósito da proclamação da palavra de Deus consiste que o Espírito de Deus torne a palavra tão viva e no momento tão fresca para você e para mim, que nós a ouvimos novamente e sabemos que Deus está presente para falar conosco. Todos os outros não ouvirão a isso. Eles se afastarão em sua própria justiça. Ouvi-me, vós que conheceis e amais a justiça, povo em cujo coração habita a minha lei. Não temais o escárnio dos homens, nem vos assustais com suas censuras. E então é dito o que acontecerá. Que Deus possa escrever em nosso coração que nós não pertencemos a nós mesmos, mas a Ele, porque Ele nos comprou. Não queremos ser apenas uma congregação, nós queremos ser a sua congregação. Não queremos apenas ouvir, mas queremos ouvi-lo. Não queremos interpretações, mas as claras palavras da revelação de nosso Deus. E se Deus dá clareza, então não há necessidade de uma pessoa dar mais clareza do que Deus já deu. Vocês sabem o que então se cumpre? Isso talvez não encaixe muito bem aqui, mas com quanta frequência se ouve assim as pessoas falarem que toda a clareza foi removida? Sim. Quando pessoas falam umas com as outras, então elas viram isso de ponta cabeça, ao invés de dizer todas as inclarezas foram removidas, então falam assim: sim, toda a clareza foi eliminada. Lá onde pessoas falam, clarezas são eliminadas. Lá onde Deus fala, as inclarezas são esclarecidas, e por meio do esclarecimento divino, por meio da revelação, vem clareza ao seu e ao meu coração. Tudo mais podemos, a partir de agora, deixar atrás de nós e olhar para frente na fé, porque Deus está colocando o seu direito sobre o seu povo. Disso estamos convictos de coração. Talvez caiba aqui até a palavra que eu li anteriormente de 2 Tessalonicenses 1. 2 Tessalonicenses 1. Aqui está, a partir do versículo 1, ou no versículo 1. Enviamos nossas saudações à congregação dos Tessalonicenses em Deus, nosso Pai, e no Senhor Jesus Cristo. Que a graça esteja convosco e a paz. pessoas sobre as quais a graça de Deus veio, sobre elas também veio a paz de Deus. Paz na terra, nas pessoas do comprazer de Deus. Algumas traduções simplesmente dizem paz na terra e boa vontade para com os homens. Mas também nesta tradução e no texto básico está paz na terra, nas pessoas do comprazer de Deus, nas pessoas que encontraram paz com Deus, pessoas que foram agraciadas por Deus. E para estes, Paulo escreveu essa saudação, que a graça e a paz estejam convosco. Com quem? Com aqueles que foram perdoados por Deus e encontraram paz com Deus. A palavra de Deus é dirigida a eles. Somente eles a receberão. Todos os outros já estão lá onde outros ainda querem estar. Se fosse isso o caso, então até ficaríamos felizes sobre isso. No versículo 3 está: sempre devemos, irmão, dar graça a Deus por vós, como é de razão, porque a vossa fé cresce muitíssimo e o amor de cada um de vós aumenta de uns para com os outros. Não apenas para alguns, mas para todos e cada um de vocês. Quem quer que seja perdoado por Deus, quem quer que tenha encontrado paz com Deus, quem quer que pertença ao seu povo, quem quer que ouça a sua voz e creia de coração, neste o Espírito de Deus e a palavra e o sangue têm que ser efetivos até que tudo tenha se realizado que Deus se propôs a fazer. Aqui está escrito: porque a vossa fé está crescendo muitíssimo. Onde a fé pode crescer? Quanto mais forte for a palavra que Deus nos fala, mais poderosa será a fé que pode ser gerada em seu coração e no meu, por meio do Espírito, sob a pregação. Nos dias da reforma religiosa, quando apenas um pouco da palavra de Deus foi proclamada, a fé foi correspondida. Em todos os tempos, a fé estava de acordo com a palavra que foi pregada, porque a fé vem da pregação. As pessoas nunca puderam ir além disso em suas épocas. Mas nós não podemos permanecer abaixo de nosso nível, mas também precisamos ser atualizados na fé, assim como fomos atualizados por Deus por meio da proclamação. Nós temos que crer nisso. Isso não nos ajudará se a palavra que ouvimos não puder ser realmente conectada com a fé. Isso já durante a pregação. Adiante está aqui: e o amor fraternal cresça em cada um de vós. Agora, vamos dar uma olhada em nós mesmos e perguntar se esse é o caso já. O que está escrito aqui, isso está certo. Mas será que está certo o que está escrito aqui também na sua e na minha vida? Já se tornou realidade em nós? Porque há ainda uma outra passagem bíblica que também se cumpre nas pessoas, ou seja, nos crentes: e o amor de muitos esfriará. e entregar-se-ão uns aos outros para serem julgados, e assim por diante. E se o amor deve esfriar, então é preciso que tenha existido uma vez. Se deve se tornar frio, então uma vez tem que ter estado quente, então o fogo de Deus tem que ter ardido. Onde o fogo não estava aceso, não podia ser apagado. Portanto, há dois grupos. Em um grupo é dito, ou de um grupo é dito, o amor esfriará em muitos. Do outro, para que esse amor divino, que se manifesta como amor fraternal, aumente em todos vós. Em algum momento, há uma linha divisória. A partir desse ponto, então diminui para alguns e aumenta para os outros. E o abismo se torna cada vez maior e maior, até que ambos atinjam o seu ponto culminante. E não vamos nos enganar. Já dissemos repetidas vezes que estamos agora em uma era profética. No tempo do fim absoluto. E as coisas profetizadas para o fim dos tempos têm que se cumprir em todos os sentidos. Para aqueles que foram perdoados por Deus, para aqueles que encontraram paz com Deus, cuja fé está crescendo fortemente, neles também o amor fraternal aumenta, isto é, em cada um deles, para que nós mesmos nos gloriemos de vós nas congregações de Deus, por causa da vossa firmeza e fidelidade em todas as vossas perseguições e sofrimentos que tendes de suportar. Essas coisas são colocadas à prova. Teoria é uma coisa, mas então vem o teste de fogo. E aqui está escrito sobre essa provação pela qual todos nós temos que passar, está aqui em fidelidade e firmeza em todas as vossas perseguições e sofrimentos que tereis que suportar. Alguns eles suportam e os outros ficam observando. Mas aqueles que foram chamados por Deus, e não são apenas chamados e eleitos, eles ouvirão, crerão e vivenciarão a palavra que é destinada aos eleitos. E se isso inclui perseguição, sofrimento e qualquer outra coisa, então não podemos nos queixar, mas ser gratos por podermos passar por tudo isso. Vocês sabem, eu também sou apenas um ser humano e às vezes poderia realmente cantar lamentações em vez de salmos. Mas as Santas Escrituras nos dizem claramente: agradeça a Deus em todas as situações, por tudo. Sim, para o bem, todos nós podemos agradecer, esfregar as mãos e está tudo bem. Mas Deus nos prova o que é mais valioso para nós. E eu vos digo agora, aquilo que Deus preparou para nós é muito mais do que aquilo que as pessoas podem nos infligir. E a tribulação temporária não pode ser comparada ou justaposta nem por um momento com a incomparável glória de Deus. Por que não? porque não estamos concentrando nossa visão no visível, mas no invisível. Aqui está dito de forma tão maravilhosa, por causa de sua firmeza e fidelidade em todas as vossas perseguições e sofrimentos que tens que suportar. Essa é uma referência ao justo julgamento de Deus para que possais ser considerados dignos do reino de Deus, pelo qual tens que sofrer. Se eu não tivesse nada a ver com o reino de Deus, se eu pudesse ser separado da palavra revelada para esse tempo, então ninguém se importaria comigo. Então eu poderia ir para lá, para cá, sem qualquer dano. Se os profetas pudessem ter se desvinculado da palavra de Deus, eles teriam se saído bem. Mas então eles não seriam profetas mais. O que nos adianta passar bem para nós? E eu já disse isso aqui algumas vezes. É preferível morrer com Deus do que viver sem Ele. E o mesmo se aplica às verdades divinas de sua palavra. Se formos privados daquilo que Deus nos deu, que não tem preço e significa basicamente tudo para nós, o que nos resta ainda que nós possamos nos alegrar? Nada. E é por isso que a fidelidade e a firmeza são necessárias em todas as perseguições, sofrimentos e provações que nos sobrevêm. E está aqui até prova clara do justo juízo de Deus para que sejais havidos por dignos do reino de Deus, pelo qual também padeceis. Se, de fato, é justo diante de Deus que deem paga a tribulação aos que vos atribulam, e a vós, que sois atribulados, descanso conosco, quando se manifestar o que o Senhor Jesus, desde o céu, com os anjos do seu poder, como labareda de fogo, tomando vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. O dia está chegando e nós sabemos que ambas coisas vêm, como disse o profeta Isaías. Amanhã chega e a noite também. A recompensa vem e também vem a represália. Ambos virão sobre cada um aquilo que Deus planejou para ele. Quando o Senhor se revelar em fogo ardente do céu com seus santos anjos, então o julgamento justo será feito sobre todos os que foram deixados para trás. E não vamos nos enganar. Eleitos nunca perseguirão eleitos. Isso é impossível. Se Caim e Abel fossem da mesma semente, tudo teria corrido bem. Não. Não queremos misturar essas coisas, mas sim vê-las assim como Deus as vê e também crer assim. Aqui há um ensinamento profundo. No versículo 9 está adiante. Estes sofrerão destruição eterna como punição, longe da presença do Senhor e longe da glória de seu poder. Quando ele vier para ser glorificado entre os seus santos e para ser admirado por todos os que tiverem crido. As duas coisas acontecerão. Uns receberão retaliação por não terem crido. A fé não é para todos, assim que está escrito. Mas não se trata apenas de crermos em algo, mas que cremos assim como dizem as Escrituras, que cremos no Senhor. A Bíblia diz em Tiago: tu crês que existe apenas um Deus, tu está certo nisso, até mesmo o diabo crê e treme. A fé em si somente, se for manifesta assim como nós a temos, não tem utilidade para ninguém. A fé que Deus opera em nosso coração por meio da pregação de sua palavra pelo Espírito, disso é o que se trata. Naquele dia, o Senhor será admirado por todos os seus. Amados, está chegando a hora e nós ficaremos admirados em adoração diante de nosso Senhor. E não teremos mais nenhuma palavra a falar quando virmos nosso Senhor e Salvador com nossos próprios olhos. Aqui está escrito: quando ele vier para ser glorificado entre os seus santos e para ser admirado, ser glorificado e ser admirado. Glorificai-me com a glória que eu tinha contigo antes da fundação do mundo. E a resposta foi: eu te glorifiquei e o glorificarei novamente. Quando ele retornar para ser glorificado entre aqueles que creram de coração, ele encontrará admiração. Não saberemos o que dizer por tamanha admiração. Que dia glorioso será esse? Para os outros, o julgamento virá quando o Senhor se revelar em fogo, em ira. Mas ele não vem sobre os seus com fogo destruidor, ele não vem com ira. Afinal, ele suportou a ira por todos aqueles que ele perdoou e que encontraram paz com Deus. Mas aqueles que rejeitarem esse evangelho e confiarem na sua própria justiça não poderão ser aprovados diante de Deus. Aqueles que creem de todo o coração e se apoiam somente no Senhor, para eles ele vem para estar entre todos os seus santos. Eu me santifico por eles, para que também eles sejam santificados na verdade. Ele fez tudo por todos, e por isso somos gratos. Quando ele vier novamente para ser glorificado entre todos os seus santos, eu quero estar lá. Eu quero estar lá. Quando ele retornar para ser glorificado entre todos os seus, ele suportou a vergonha, ele foi cuspido, zombado, ridicularizado, espancado e martirizado. Como zombaria, colocaram-lhe uma coroa de espinho e lhe disseram: você é um rei, então podemos coroá-lo agora já. o que o nosso Senhor teve que suportar por amor a você e por amor a mim. No princípio, Deus o Senhor disse, quando foi dada a maldição, a terra produzirá espinhos e cardos. O Senhor tomou isso para si, esses espinhos, que esse solo que foi colocado sob a maldição lá no Jardim do Éden, após a queda no pecado, queria mostrar, aqui veio aquele para tirar a maldição. Ele não foi coroado com belas guirlandas, mas com espinhos, um sinal da maldição que veio sobre essa terra. Nosso Senhor suportou muito e tomou sobre si muitas coisas a fim de ir para a cruz em seu corpo carnal e lá realizar uma eternamente válida redenção para todos que deveriam ser redimidos, que aceitam a graça de Deus, a salvação e a paz de Deus. Mas essas pessoas são tão preciosas para o Senhor e Ele é precioso para eles. Com eles, Ele encontrará admiração no dia em que retornará para ser glorificado entre todos os seus santos. O aperfeiçoamento da glorificação de Deus ocorrerá entre todos os seus santos e não antes. O Senhor espera até esse tempo, até que essa hora chegue. Então, Ele vem novamente para se revelar. E como está escrito aqui, eu leio mais uma vez, para que ninguém entenda mal. Quando Ele vier para ser glorificado entre os seus santos e para ser admirado por todos que creram, porque em vós o nosso testemunho encontrou fé naquele dia. Vocês prestaram atenção nessa forma de falar? Ele não diz, quando pregamos para vocês há 3 ou 4 anos, vocês creram em nosso testemunho? Não, ele diz, pois com vocês o nosso testemunho encontrou fé naquele dia. Paulo estava 100% seguro e certo de que os crentes, como o irmão Branham disse em uma pregação, não eram salvos de um avivamento para o outro, mas eternamente salvos e nascidos de novo para uma viva esperança. E foi assim que ele expressou aqui, pois com vocês, nosso testemunho encontrou fé naquele dia. Aqui ele só quis dizer, naquele dia, entre todos vocês que ouviram o testemunho e passaram a crer, que se provaram em todos os sofrimentos e provações, que perseveraram até o fim, vocês serão o fruto da proclamação naquele dia. E, amados, o mesmo nós podemos também dizer nesse tempo, não por nossa causa, mas como um fruto precioso do maravilhoso Evangelho de Jesus Cristo. Também sairão dessa geração alguns que serão um testemunho naquele dia, o resultado da proclamação da palavra de Deus deste tempo. Pois não cremos somente para alguns dias, nós cremos de todo o coração até que cheguemos ao ver, até que o Senhor retorne para ser glorificado entre os seus santos e para ser admirado. Que dia será esse? Imaginem. Então todos nós seremos jovens, transformados. Não podemos mais sentir dor, sofrimento ou qualquer outra coisa. Tudo acabou. Tudo ficou para trás. E nós podemos ver o nosso Senhor em um estado glorificado. Como será então? Se fosse hoje, nesse estado nosso, então nossa alegria ainda estaria escurecida, não é verdade? Estaria escurecida. Mas naquele dia, isso eu prometo a vocês com fundamento na palavra de Deus, a alegria não será mais escurecida. Lá tudo estará acabado e atrás de nós para sempre. Seremos arrebatados para encontrá-lo e ele será glorificado entre todos os seus santos naquele dia e nós com ele. E ele encontrará admiração entre todos aqueles que estarão lá naquele dia. Nossa oração deve ser nessa noite, fiel Senhor. Nós estamos aqui, tu falaste conosco. Nós ouvimos a tua palavra, nós cremos nela de todo o coração. Ajuda-nos que possamos pertencer a essa multidão com a qual tu encontrarás admiração e entre a qual tu serás glorificado naquele dia. Que Deus abençoe a todos nós. Amém. Pai Celestial, de todo o coração, eu te agradeço juntamente com o teu povo que está presente e também que está ausente pela consumada obra de redenção na cruz do Gólgota. Senhor, meu Salvador, tu pagaste o preço, tu ressuscitaste dos mortos no terceiro dia, subiste ao céu com teu próprio sangue, sentou-se no trono da graça para interceder por nós à direita da majestade de Deus. Receba gratidão, aleluia. Receba gratidão por esta hora. Receba gratidão por transformar o teu deserto em um paraíso e o lugar desolado em um jardim de frutas. Tu amas Sião e todas as suas ruínas, ó Deus. Aleluia. Ainda tu estás no trono e falas a última palavra e todos os inimigos cairão por escabelo de teus pés. Fiel Senhor, receba gratidão por teu rebanho comprado com teu sangue. Eles te admirarão e se maravilharão contigo naquele dia. Ó Cordeiro de Deus, glorioso Salvador, glorificado seja o teu nome, louvado sejas tu, de eternidade a eternidade. Tu, Cordeiro de Deus, tu te deixaste abater. Eu te agradeço por isso. Nós podemos viver eternamente. Aleluia. Senhor, eu não te peço apenas pelo batismo no Espírito, mas pelo batismo no Espírito e no fogo. Que o fogo divino dentro de nós possa consumir tudo. E então, que a unção do teu Espírito traga nova vida para o louvor do teu nome. Receba gratidão, pois fostes tu que nos chamaste, que nos perdoaste e nos redimiste. Tu és também que batizas com o Espírito e fogo. Tu batizas somente com o Espírito e fogo, não de outra forma. Aleluia. Ó Deus, eu peço esse batismo para mim e para todos nós. Meu Deus, como no início, que línguas de fogo apareceram. Aleluia. Que a coluna de fogo desça entre o teu povo. Meu Deus e meu Senhor, glorifica-te agora entre o teu povo e também no dia em que tu vieres. Aleluia. Entre aqueles que tu já podes te glorificar agora. Eles estarão lá quando aquela glorificação chegar. Aleluia. Quão fiel és tu, Senhor, liberta-nos de nós mesmos todos para que possamos ir até ti e falar contigo. Aleluia. Louvado sejas tu em toda a eternidade. Aleluia.